Bom dia, igreja. Bom estar com você nessa manhã, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Nós estamos fazendo uma série na primeira carta do apóstolo Pedro, estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje, com a graça de Deus, nós estaremos fazendo a nossa quinta mensagem. Glória a Deus, quero recordar com a igreja que Pedro ele está escrevendo nesta carta para os peregrinos e forasteiros, né? Eles estavam espalhados, dispersos devido às perseguições que assolava a igreja de Cristo, né? Pelo Império Romano ali, estavam perseguindo os cristãos. E Pedro escreve essa carta, então, com o propósito de encorajar esses cristãos a ficarem firmes, a permanecerem leais ao Senhor, que havia uma herança, algo à espera, né? Que aguarda cada cristão ali na eternidade. Então, Pedro está encorajando esses cristãos. E na nossa última mensagem, nós falamos que Pedro fala sobre a conexão, que ele faz uma conexão entre a salvação com a santidade, que a salvação nos leva à santidade e que o salvo ele deve viver em santidade. E esse deve ser o nosso estilo de vida, baseado naquilo que Cristo fez e proporcionou para cada um de nós na cruz do Calvário. Então, nós fizemos uma análise, né, e considerando que Pedro está ensinando os filhos, certo? E salvos pela graça, que nós devemos estar o quê? Com a nossa mente preparada. Nós precisamos estar firmes na palavra de Deus para estarmos prontos para qualquer tipo de eventualidade. Se surgir uma tentação, uma provação, uma dificuldade, nós precisamos estar preparados. Nada pode nos pegar de surpresa. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, nós vemos o episódio de Jesus sendo tentado pelo diabo. E quando ele estava lá, Jesus ele estava com a sua mente preparada com a palavra de Deus. E foi assim que ele venceu, né, as tentações implantadas por Satanás. Da mesma maneira, nós cristãos devemos estar assim, preparados, fundamentados na palavra de Deus. E Paulo fala em Efésios que nós devemos o quê? Revestir de toda a armadura de Deus. E Pedro fala que nós precisamos estar com a nossa mente preparada, cingindo o nosso entendimento. Então é disso que nós precisamos estar preparados e nada pode nos pegar de surpresa. Amém? Então, e a partir de agora, depois que Pedro, então, nos ensina sobre a questão da santidade, que nós devemos estar com a nossa mente preparada, ele ainda vai continuar, ele continua ainda a nos aconselhar, nos direcionar sobre o nosso estilo de vida. Então, além de ele nos ensinar a questão da santidade, agora ele vai nos ensinar a ter reverência a Deus, a andar em temor a Deus. E é disso que nós vamos falar aqui nesta manhã, sobre esse temor, essa reverência de como nós devemos prestar a Deus. Amém? Então, vamos para o nosso texto de hoje, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, né, nós trabalhamos até o versículo 16 na última mensagem, então hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 17 ao 21. Assim que você encontrar, se coloque de pé para fazermos essa leitura juntos. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor, 17 ao 21. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Oremos. Senhor, eis aqui a tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo, Deus. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, Deus. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor através de mim. Que nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Pois damos total liberdade para o Senhor ministrar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te glorificamos. Em nome do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar? Bom, Deus é Deus. Amém? Você crê nisso, que Deus é Deus? E Deus é Pai. Amém? Deus é Deus, Deus é Pai, mas Deus também é juiz. Uhum. Amém?
Amém.
Ah, gostei da amém. Que interessante, você parou para refletir sobre isso? Que o Deus, que nós chamamos de Pai, Abba Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, lindo, maravilhoso, esse Pai é o mesmo Pai que vai nos julgar. Você parou para refletir? Pensou você ser julgado pelo seu próprio Pai? E por nós sermos filhos dele, filhos da obediência, nós seremos julgados. Porque Deus não vai dar nenhum tipo de imunidade para nós. Então nós não podemos viver de qualquer maneira. Então imagina se eu fosse, por exemplo, se meu pai fosse um grande juiz renomado e tudo mais. Isso me daria algum tipo de imunidade? Não. Eu poderia fazer o que eu quisesse? Não. Eu poderia quebrar as leis impostas pela justiça? Não. Por quê? Porque a lei, ela é válida para todos. Assim como a repreensão, a correção e até mesmo a condenação, ela é válida para todos aqueles que quebram essa lei. É claro que, embora sabemos, né, que no Brasil tem, sim, juízes de boa índole, né, honestos, que têm feito um trabalho para combater a criminalidade, né, a corrupção, mas também sabemos que grande porcentagem desses juízes são manipulados, são corruptos, né? E quantos desses juízes já livraram, né, os seus filhos de certas punições? Mas com Deus isso jamais vai acontecer. Com Deus nunca vai acontecer. Por quê? Porque nós temos um Deus justo e não um Deus corrupto. O nosso Deus, que é Pai, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser comprado, ele não é um Deus corrupto, é um Deus justo. Então Deus, ele não é tolerante e nem flexível com os nossos pecados. Deus, ele tem filhos, mas ele não tem filhos favoritos. Então, o fato de eu estar pregando aqui para vocês não me deixa com nenhum tipo de imunidade ao pecado. Eu não posso fazer o que eu quero. Ah, não, o Elvis, ele é ministro da minha palavra, então vou liberar ele para esse pecado. Não. Deus, ele não tem filhos favoritos. Amém? Então, chegará um tempo que cada um de nós chegaremos e compareceremos perante o tribunal de Deus para prestarmos conta da nossa vida. Todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. E aqui nós entramos em um beco sem saída. E aqui não tem para onde correr. Aqui não tem para onde fugir. Aqui o chicote vai estralar e vai estralar feio. Certo? Então, por isso que nós sempre falamos aqui neste púlpito que há consequências das nossas atitudes e ações. A conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode até não chegar no tempo da nossa peregrinação aqui na Terra. Porque lembra que Pedro está escrevendo para os peregrinos e forasteiros. Isso tem aplicações diretas para nós, por quê? Porque nós também somos peregrinos e forasteiros. Então, essa consequência das nossas atitudes e ações pode até não chegar nesse tempo da nossa peregrinação, mas ela chegará quando nós estivermos face a face com Deus. E ali não tem chororô, ali não tem para onde correr. Certo? É claro que nós precisamos considerar e tomarmos cuidados com algumas coisas, porque muitas vezes nós erramos e pecamos, e por a consequência não vir de imediato, achamos que está tudo bem. Ah não, Deus é misericordioso, Deus me ama, Deus me perdoa, a misericórdia de Deus se renova pela fé para cada manhã, né? Dura de geração em geração, e a gente vai falando essas palavras aí, vai colocando esses versículos, né? Sem contexto nenhum, e vai levando. Deus, sim, nos ama, Deus é misericordioso, tudo isso é bíblico, só que Deus é Deus justo, e ele julgará cada um de nós com a sua justiça santa e plena, que isso também é bíblico. Então, certo? Nós precisamos analisar a nossa vida, porque o tempo da nossa disciplina, o tempo da correção, o tempo de nós voltarmos ao caminho certo, o tempo do perdão, da reconciliação, é aqui agora. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, ali não tem escapatória. Então, o tempo da disciplina é aqui e agora. Então, me deixa trazer dois pontos que eu acredito que sejam fundamentais para a nossa compreensão desse texto aqui, sobre essa questão, né, da reverência e do temor. Olha comigo lá no versículo 17 de novo. Vamos ler. Primeiro ponto é o julgamento de Deus. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, anda em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, assim como nós já falamos no início, esse Pai, esse Deus, que julga é o mesmo a quem invocamos como pai. Então não há incompatibilidade, né, entre a paternidade divina e a justiça divina. Então o fato de eu chamar Deus de pai não me dá o direito, né, de nos amoldarmos com as paixões mundanas. Porque o pai e o juiz é a mesma pessoa. E aqui nós temos algo para nós refletirmos. Todos nós seremos repreendidos por Deus devido ao nosso pecado, devido à nossa rebeldia. E embora ele seja pai, né, ele irá nos corrigir e ele irá nos disciplinar, porque Deus nos ama. E o pai que ama, corrige. O pai que ama, disciplina. Só que, infelizmente, hoje, temos muitos pais que acham bonito o filho ser rebelde. Né? Se orgulham. Não, meu filho é bad boy. Meu filho é malandrão. Né? Tem pai que gosta, que acha bonito, acha lindo, maravilhoso. Eu já tive uma situação, uma experiência. Aconteceu recentemente, pouco tempo atrás, quando eu tinha 18 anos. Pouco tempo atrás, gente. 30 anos atrás, quase. Recentemente. E um amigo meu me ligou, falou assim, ó, tô passando na sua casa. Com a intenção de nós usarmos drogas junto, né? Porque eu era viciado em drogas na época. Tá bom. E quando ele chegou em casa, eu entrei no carro dele. E adivinha quem tava no carro dele? O filho dele de 12 anos. Pensei comigo. Não, vai passar na casa dele, vai deixar o menino. Depois a gente vai sair para algum lugar. Que nada. Começaram a usar drogas juntos ali. Cara, aquilo lá me deixou chocado. Menino junto, usando os dois, o pai e filho usando droga junto. E eu falei, cara, aquilo me impactou, até, sabe? Até hoje eu fico pensando naquela situação, eu fico chocado até hoje. Então tem pai que incentiva, tem pai que acha bonito, tem pai que fica passando a mão na cabeça dos erros dos seus filhos. Mas Deus não é assim, Deus não vai ficar passando a mão na nossa cabeça ao pecado. Olha que bonitinho, meu filho pecou contra mim, calma aí. Não, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, certo? Deus é um Deus justo. Então, Deus ele vai nos repreender devido à nossa rebeldia, devido aos nossos pecados. E aqui eu quero mostrar dois tipos de pecados para vocês. Nós temos o pecado acidental e o pecado proposital. Deixa eu explicar esses dois pontos aqui, esses dois pecados. Por exemplo, você conhece a minha filha, a Sara, sabe que a bichinha é, né, feliz demais, muito alegre. E vai para lá e corre para cá e gosta de aquelas brincadeiras radicais. E você sabe como que ela é, né? Então, um dia eu tô brincando com ela, certo? E do nada, assim, sem querer, na brincadeira, ela pega e me dá um tapa. Acidentalmente. E eu, como pai, eu sei que aquilo lá foi um acidente. Não foi a intenção do coração dela me dar um tapa. Nesse caso, ela merece ser disciplinada? Merece? Não. Porque eu sei, como pai, eu sei discernir que não foi a intenção do coração dela, certo? Que foi algo acidental. Mas suponhamos que eu chego e falo assim, Sara, não pode fazer isso. E ela vai ficar tentada a fazer. Sara, não faz isso. Aí ela começa a ficar brava. Sara, não faz isso. Aí ela vem em mim, por rebeldia, ela vem me dar um tapa. Nesse caso, ela merece ser disciplinada? Sim, com Deus é a mesma coisa. Todos nós somos humanos. E nós temos a tendência de errar. Então, eu, Elvis, acredito que Deus ele não vai pesar a mão no erro sem intenção, porque Deus ele conhece o nosso coração. Mas ele vai disciplinar, ele vai corrigir aqueles que por rebeldia pecam contra ele. Então, tem vezes que nós erramos e pecamos porque nós somos humanos, somos falhos. Mas tem muitas e muitas e muitas vezes que nós erramos porque nós somos rebeldes. E o pai, que é um justo juiz, ele sabe discernir de uma coisa e outra. Ele sabe discernir as intenções do nosso coração. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, a pergunta que fica é, os nossos erros, os nossos pecados, têm sido pecados acidental ou proposital? Porque se for proposital, aí, irmão, você pode esperar que a disciplina vai vir, a correção vai vir. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Continuando no versículo 17. Deus não faz acepção de pessoas. Julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus não faz acepção de pessoas. Que maravilhoso isso. E por nós sabermos que Deus ele não faz acepção de pessoas, então nós podemos entender que o julgamento de Deus é imparcial. Ou seja, ele vai julgar homens e mulheres, o bonito e o feio, o rico e o pobre, aquele que mora em uma mansão de luxo, aquele que mora na favela, vai, o médico, o analfabeto, judeu, gentil, escravo, livre, todos nós seremos julgados. Deus, com certeza, ele não vai inocentar o culpado. Então, tendo em vista que todos nós seremos julgados, nós devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. E temor significa o quê? Respeito, reverência, submissão, honra. E isso gera o quê? Obediência, gratidão, amor. Então, Deus não quer que a gente ande com ele por medo. Por exemplo, eu não quero que a Sara, minha filha, tenha medo de mim. Mas eu quero que ela me respeite. Porque quando ela me respeitar, isso vai gerar nela obediência, gratidão e amor. Então, o temor a Deus, ela não pode ser baseada apenas no medo. Sim, tem a ver com medo, porque nós estamos falando de um Deus criador de todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus no qual todo joelho se dobrará. Então, tem a ver um pouco com medo. Mas, quando eu tenho medo da ira de Deus, é uma motivação egoísta, porque é eu querendo me livrar da ira de Deus. Agora, quando eu não quero entristecer o coração de Deus, não é egoísmo, é honra, é submissão, é obediência, reverência. Então, é desse temor que nós devemos andar com Deus. Desse amor, dessa reverência, desse respeito. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele não quer que você obedeça a ele por medo. Então, imagina que você que é pai, né, e você que um dia pretende ser pai, imagina então que seu filho, ele vive constantemente com medo de você. Ah, não, se eu fizer isso, meu pai vai ficar bravo comigo. Se eu fizer isso, meu pai vai me colocar de castigo. Se eu fizer aquilo, meu pai vai me bater. E o seu filho vai ter que andar pisando em ovos com você. Olha que situação ruim. E a mesma coisa com Deus, né? Ah, não, se eu fizer isso, a ira de Deus vai vir. Aí se eu fizer isso, aí eu vou pro inferno. E se eu fizer isso, aí vai vir a maldição sobre a minha vida. E a gente tem que andar com Deus baseado no medo. Gente, deixa eu falar algo aqui para nós. Se o seu filho vive constantemente com medo de você, cara, certamente seu filho vai ser um filho problemático. Por quê? Ele vai ter problemas emocionais. Então ele não vai ter um sentimento de amor, de respeito, de honra, de submissão. O único sentimento que ele vai ter de você é o medo. E Deus não quer esse sentimento. Deus, ele quer que a gente ande com ele baseado no amor. Porque ninguém consegue viver uma vida plena e abundante debaixo de medo. E Jesus, quando nos chamou, ele chamou por meio do seu amor, e não por meio do medo. Então, é desse temor que nós devemos andar com Deus. Entendeu? Então, o nosso andar com Deus deve ser, o nosso andar diário com Deus deve ser em temor, mas no sentido de honra, respeito, submissão, e não por medo da sua ira, e não por medo de querer ir para o inferno. Amém? Deu para entender esse ponto? Segundo ponto, redenção de Cristo, 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nós precisamos entender que o sangue de Cristo, ele é o tema central da Bíblia. O sangue de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, é o tema principal. E nós podemos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, que o sangue de Jesus é prefigurado no derramamento de sangue de animais sacrificados nos holocaustos. Aqui no Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a nossa redenção. Então, nós não fomos reconciliados com Deus por causa das nossas obras, ou por causa dos nossos méritos, ou por causa da nossa religiosidade, ou por aquilo que nós fazemos para Deus, não. Nós não fomos reconciliados com Deus com base nisso, por meio disso. Nós fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. E aqui nós precisamos considerar duas verdades, porque Pedro, ele fala, né, sobre o preço da nossa redenção, que nós não fomos resgatados mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro. Que eram, claro, prata e ouro era uma forma uma das formas mais importantes de fazer um pagamento da época. Então, Pedro está falando que nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis como a prata e o ouro. Embora a prata e o ouro tivessem, sim, um grande valor, mas elas perecem, elas se desgastam com o tempo. Elas podem comprar, né, muitas coisas, bem materiais, elas podem ser úteis nos comércios, mas elas são inúteis para o nosso resgate espiritual. Então, a prata e o ouro, elas são insignificantes para nos libertar de uma antiga vida e nos proporcionar uma nova vida em Cristo. Então, nem todo ouro, nem toda a prata, nem todas as riquezas desse mundo seriam o suficiente para nos resgatar do pecado e da morte. Somente o sangue de Cristo. Somente o sangue de Jesus é o fundamento da minha e da sua salvação. Então, a nossa salvação depende do sangue de Jesus. E se nós não estivermos debaixo do sangue de Jesus, não há esperança. Não há perdão, porque a Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, somente as nossas obras não são suficientes para nos levar para o céu. Embora muitas religiões e seitas acreditam que é por obras que você vai garantir uma vaga no céu. É por obras que você vai ser salvo. Mas sabemos que isso é um engano. Sabemos que isso é um equívoco. Então, não é por obras. Não é a igreja que vai te levar para o céu. Não é o pastor que vai te levar para o céu. Não é o seu irmão. Não são pessoas. Ninguém pode nos levar para o céu, a não ser Cristo Jesus, a não ser aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Tem uma ilustração de John Wesley, de um grande avivalista, já ouviu falar? John Wesley. E um dia ele sonhou que ele foi para o inferno. E chegando no inferno, ele perguntou: tem metodistas aqui? Sim, muitos. E presbiterianos, tem presbiterianos? Sim, muitos. E católicos, há católicos? Sim, muitos. Aí ele sonhou que foi para o céu. Chegando no céu, ele fez a mesma pergunta: tem metodistas aqui? Não. Não? E presbiterianos, tem? Presbiterianos? Não. Não tem presbiterianos? E católicos, há católicos? Não. Não? Aí responderam para ele: aqui só há aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Gente, achei isso fantástico, porque nós podemos passar anos e anos e anos aqui na igreja, servindo, 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 mas isso não nos garante uma vaga no reino dos céus. Isso não é isso que vai nos levar para o céu, mas somente através do sangue de Jesus. Lembra uma situação que Jesus fala? Nem todo mundo que chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E aí depois ele continua, né? Muitos dirão, né? Naquele tempo: ah, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? E fizemos muitos milagres? E Jesus responde o quê? Afasta-se de mim, não te conheço. Então você pode fazer a obra que for, pode servir, servir, servir. Mas só, você serve, 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 e chega diante de Deus, no tribunal da justiça de Deus, e ele chega: quem é você mesmo? Tudo isso, tá, gente? A igreja, a fazer a obra, é necessário, é fundamental para a nossa caminhada cristã, ok? Mas não é isso que vai nos levar para o céu, é somente o sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Somente aquilo que Cristo sacrificado proporcionou para nós. Amém? Outra verdade aqui é que Pedro lembra os seus leitores, aqueles cristãos do primeiro século, Pedro faz eles lembrarem quem eles eram e o que Cristo fez na vida deles. Porque foi Jesus que derramou seu sangue precioso naquela cruz para nos comprar da escravidão da lei, do pecado, do diabo e da morte, e para nos libertar para sempre. E para nos resgatar. E resgatar aqui significa o quê? Significa libertar alguém mediante um pagamento. Por exemplo, um escravo, né, no Império Romano, ele podia ser resgatado mediante um pagamento em dinheiro. Mas nós só podemos ser resgatados do pecado e da morte através do sangue de Jesus Cristo. E no versículo 20, deixa claro isso para nós, sobre esse sangue, sobre a morte de Cristo. Nós precisamos entender que a morte de Cristo não foi algo acidental, não foi um acidente de percurso, não, mas foi o cumprimento de um plano divino, pois Deus a determinou antes da fundação do mundo. Então tem gente que pensa, né, quando as coisas começaram a ficar feias lá no céu, né, Adão e Eva pecaram, e quando teve a queda do homem, aí Deus se apavorou, fez uma reunião de emergência. Jesus, Espírito Santo, vem aqui. Pelo amor de Deus, pecaram, o homem pecou, toda a humanidade está condenada, o que a gente vai fazer? Me ajuda. Ó, Jesus, Espírito Santo, tira dois ou um pai ou ímpar aí, quem perder vai ter que dar sede de uma virgem, vai ter que se fazer homem, vai ter que morrer. Aí foram lá, tiraram dois ou um, Jesus perdeu, e aí você conhece a história. Foi assim que aconteceu? Não. Não foi assim que aconteceu. O nosso resgate, o plano do nosso resgate, o plano da nossa redenção precedeu a criação do universo. Então, o nosso resgate não foi algo de emergência. Não foi uma decisão de última hora. Não. Deus já havia planejado a nossa salvação. Em Apocalipse 13, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, isso deixa claro para nós que Cristo veio ao mundo como Cordeiro substituto por amor de nós. Deus nos amou e não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Então, Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, não foi por causa das nossas obras ou por aquilo que nós poderíamos oferecer a ele. Antes de Cristo, gente, o que nós poderíamos oferecer para Deus? Nada. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele olhou com olhos de amor. E a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso, amém? Por favor, diga amém. 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 Glória a Deus que Ele olhou com olhos de amor para nós. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aqui nós precisamos entender que nós temos um Deus, um Pai e um Juiz, que ele atua com poder na história da humanidade. E esse Deus foi aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos e lhe deu glória. Então nós temos motivos mais que suficientes para depositarmos a nossa confiança em Deus. E a fé em Deus, a fé em Deus vem por meio de Cristo. Então, trata-se de uma fé pessoal, de uma decisão individual. Ou seja, eu não posso ter fé pelo David. E o David não pode ter fé por mim. Então a fé é individual. Então, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e deu a ele todo o poder e autoridade. E foi esse Jesus que nos salvou. E ele fez isso. E um dos motivos que ele fez isso foi para que a nossa fé e esperança estivessem nele. Assim como diz esse versículo. A nossa fé e a nossa esperança precisa estar somente em Cristo Jesus. Então, a nossa salvação, a nossa fé, a nossa esperança, ela precisa estar fundamentada em Jesus. Não é na prata, não é no ouro, não é na tradição, não é na religião, não é na igreja, não é no pastor, não é nos seus irmãos, não é na sua família, mas é somente em Cristo Jesus. A nossa fé e a nossa esperança precisa estar somente em Jesus Cristo. E quando nós temos a nossa fé, a nossa esperança fundamentada em Jesus Cristo, nós andamos seguros, firmes, tranquilos, felizes, em paz. E isso nos leva o temor a Deus e uma vida de santidade. Então, está vendo como Pedro é maravilhoso? Como ele, Pedro, assim, ele faz uma junção, ele faz uma conexão com tudo. Tudo isso é tudo alinhado. Ele mostra para nós, lembra do capítulo 1, logo no início, versículo 1 ao versículo 12, ele mostra a salvação. Aqui está o que Deus, aquele que Cristo proporcionou para vocês. Aí, a partir do versículo 13 até o capítulo 5, aqui está agora o seu estilo de vida. Então, Pedro está nos mostrando aqui, gente. Ele está fazendo uma conexão de tudo. Uma coisa leva a outra. Aqui está o que Cristo fez. Agora aqui está como você deve viver. Como que deve ser a sua caminhada. Como que deve ser o seu estilo de vida. Está aqui. É, parece, sabe, notas musicais de uma bela canção. E se você quebra uma nota, a música fica desafinada. Perde sentido. Então, Como você sabe, ele faz uma conexão. Aqui está o seu estilo de vida. E é nesse estilo de vida que, com certeza, é a melhor vida possível para vivermos. Então, que nós possamos viver assim, nesse temor, nessa santidade, porque a salvação leva a santidade, a esperança, a fé, o temor, a reverência, o respeito, a submissão, a honra. Está vendo como está tudo alinhado? É disso que Pedro está falando. Aqui está o seu estilo de vida. É assim que você tem que viver. E na próxima mensagem... Não vou contar, não. Deixa quieto. Ele vai continuar dizendo ainda sobre o seu estilo de vida. Como que deve ser ainda continuando o nosso estilo de vida, que é o amor entre irmãos. Amor entre os irmãos. Gente, estou ansioso para essa próxima mensagem. Muito interessante. Então, aqui está o nosso estilo de vida. E assim, com certeza, é essa maneira que nós devemos viver com o Senhor. Amém? Deixa eu colocar algumas aplicações para nós. E algumas reflexões. E recapitular alguns pontos aqui. Primeiro, não podemos esquecer que Deus, Ele é Deus, Ele é Pai, mas também Juiz. Então não tente a Deus. Não pense que você, só porque você tem intimidade com Deus, você pode fazer o que você quiser. Não, Deus vai me perdoar, depois eu vou lá, dobro meu joelho, tá tudo certo. Não pense que você pode manipular Deus. Quem que é pai aqui? Quem que é pai? Levanta a mão. Você conhece seus filhos, né? Conhece, né? Quando seu filho quer alguma coisa, ou quando ele faz alguma coisa de errado, ele já vem todo, né? Faz sim. Isso, né? Não é assim? Eu sei da... Porque a Sara, quando ela apronta, e ela sabe que não pode fazer algo, depois ela vem, senta do meu lado, e fica quietinha, ela não fala nada. Ela fica quietinha, ela fica sentada. Depois ela fica no meu rosto assim, ó. Papai, tu, porque ela castiga o Baby Shark, né? Tu, fica fazendo carinho. Aí eu, que sou fácil de ser manipulado, acabo cedendo. Mas com Deus não é. Com Deus não é assim. Com as nossas atitudes, os nossos pecados, você vai chegar diante de Deus, você não vai chegar, papai, tutu, você vai ver o tutu que você vai levar, irmão. Então não é, com Deus não pode ser manipulado, não pode ser comprado. Então tome cuidado de pensar, não, Deus é misericordioso. O problema, o nosso problema é por, assim, por a consequência não vir de imediato, muitas vezes. E aí nós vamos levando, vamos empurrando com a barriga, e vamos continuar pecando e ficar nesse círculo. E aí, meu querido, mas vai chegar o dia, então, que você vai prestar conta de todas as suas ações, seja boas ou más, nós vamos prestar conta, segundo as nossas obras. Então, não pense que você pode manipular Deus, tá? Deus é um Deus justo, é um Deus correto, e vai nos julgar com a sua justiça santa e plena. Segundo, precisamos andar em temor a Deus. E assim como nós já estudamos, não é por medo da sua ira, não é por medo de ir para o inferno, mas é por amor. Então, todos os dias nós precisamos olhar para a cruz do Calvário, aquilo que Cristo fez por nós. E é desse amor que nós precisamos andar com Deus. O problema é que tem muita gente, né, que vem para a igreja, já viu gente batendo na sua porta, não sei se você já foi evangelizado, ou eu já fiz evangelismo, muito evangelismo. E por eu não ter certos entendimentos, eu bati na porta. Então, você vai para alguma igreja? Não? Então, você sabe, se não for para igreja, você vai para o inferno, né? Não é, gente, tá? Então, aí a pessoa fica com medo e vem para a igreja. Só que ela está vindo para a igreja por medo de não ir para o inferno. De ir para o inferno. Ela fica com medo de querer ir para o inferno, então ela vem para a igreja, ela começa a servir e começa. Mas deixa eu falar algo, tá? Quando a gente vem com esse sentimento... Com esse princípio, não, eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno, e a gente chega até um determinado momento da nossa caminhada. Você chega até aqui, depois você não consegue passar disso. Porque assim como nós falamos, ninguém consegue viver debaixo de medo. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai ser confrontado e aí não tem... Certo? Então, isso aí, uma hora você vai chegar até aqui. Para ir mais adiante, você tem que mudar seu coração. E aí nós precisamos ter o quê? A essência de Cristo em nosso coração. Porque se nós não tivermos a essência de Cristo, nós sempre vamos andar com medo. Nós sempre vamos estar com medo da ira de Deus, de querer de ir para o inferno ou não ir para o inferno. Então, O andar, o temor a Deus, é na questão daquilo que Cristo fez por nós, por amor que Ele fez. E isso gera em nós, o quê? Obediência, sacrifício, arrependimento. É disso que Deus está falando. Ó, eu quero que vocês andem comigo, mas não é por medo da minha ira, mas é por aquilo que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário.
De tempos em tempos, eu não gosto aqui de falar pra mim, né? Amor, você precisa falar, você precisa muito. Tem pessoas que vão em casa, faça o seu testemunho, fala aquilo que Cristo fez, como você era, como eu não gosto de falar do meu testemunho.
Fala do computador.
Eu não gosto de falar do meu testemunho e tudo mais, mas tipo, eu não gosto de ficar falando, mas eu gosto de tempos em tempos sentar e relembrar de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que Cristo fez na minha vida. Eu preciso disso. De lembrar de onde eu estava e o que Cristo fez por mim. Então é necessário nós, de vez em quando, lembrarmos quem você era e o que Cristo está fazendo na sua vida. Amém?
Amém.
Quatro, precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Ele foi o cordeiro substituto por nós. Você consegue imaginar o quão sério é isso? Porque éramos para nós que estávamos crucificados. E lá em Isaías 53 fala que ele nos substituiu. Deixa claro para nós esse texto. Então Cristo, ele nos substituiu. Nós precisamos entender a cruz como um ato de substituição. Então, éramos para nós estarmos lá. Então nós precisamos valorizar aquilo que Cristo nos proporcionou para cada um de nós. O sacrifício que foi feito. Então a questão é, nós temos valorizado aquilo que Cristo fez por nós e andamos de qualquer maneira? Porque se nós andamos de qualquer maneira, não condiz com aquilo que Cristo fez por nós. Está dando para entender? Então, como que está a nossa caminhada? Então, nós precisamos lembrar, não somente daquilo que Cristo fez, mas daquilo que Ele fez por cada um de nós. E quinto, para nós finalizarmos e orarmos. A nossa fé e esperança precisa estar em Cristo Jesus. Não é em pessoas, não é na igreja, não é em pastores. E quantas pessoas que nós conhecemos que estavam aqui conosco e já não estão mais por causa de pessoas? Porque aconteceu situações dentro da igreja com pessoas, e a pessoa não teve maturidade suficiente, e pegou e fez o quê? Saiu da igreja. Então, por quê? Porque a sua fé e a sua esperança estavam em pessoas, não estavam em Cristo Jesus. A sua fé e esperança estava fundamentada em pessoas, e não em Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos? Aqui na igreja, por exemplo, tinha uma pessoa que falou para mim, eu posso sair da igreja com as pessoas. Falei, cara, olha isso. Já teve irmãos meus que eu considero como irmão que saíram da igreja por causa de pessoas. Falei, cara, se você está indo da igreja por causa de pessoas, não. Sim, relacionamento, nós precisamos ter relacionamentos, mas se você vai depositar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em pessoas, você vai se decepcionar. E o próprio pastor já mencionou aqui várias vezes de culto que nós somos falhos, que nós vamos mais cedo ou mais tarde errar com vocês. E aí, onde que está a sua fé, sua esperança, sua confiança? Está em nós, líderes, pastores, na igreja ou está em Cristo Jesus? Então, Pedro está nos ensinando que a sua fé, a sua esperança, não está nas provações da vida, mas está em Cristo Jesus. Não está nas dificuldades, não está nas perseguições que estavam sobre a igreja, mas está em Cristo Jesus.
Só assim nós vamos viver uma vida plena e abundante. Esse é o nosso estilo de vida. Amém? Que você possa abraçar esse estilo de vida.